A iniciativa democratiza o acesso à tecnologia na agricultura e promove avanços no setor.
A iniciativa busca democratizar a conectividade rural, promover capacitação digital e incentivar as pesquisas, o desenvolvimento e a inovação.
E a PEC da Segurança Pública chegou ao Senado, mas a proposta de emenda à Constituição que reorganiza o sistema de segurança pública do país será analisada pelos senadores em uma versão diferente da encaminhada pelo Poder Executivo. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados destinou parte da arrecadação das apostas esportivas aos fundos nacionais de segurança pública e do sistema penitenciário. Além disso, retirou a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, cuja validade dependeria de um referendo popular.
Para o senador Camilo Santana, do PT do Ceará, a segurança pública deve ser tratada como uma agenda nacional, baseada na cooperação entre União, estados e municípios, e com atuação conjunta dos poderes da República. O parlamentar defende que a proposta seja colocada em votação. No entanto, a PEC depende de decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para começar a ser analisada na casa.
O crime organizado não pergunta em quem a vítima votou. Uma bala perdida não escolhe partido. A mãe que perde um filho não quer saber se a solução veio da direita ou da esquerda. Ela quer justiça, ela quer segurança. Nós podemos divergir sobre muitos temas, mas precisamos ser capazes de construir uma agenda comum para proteger o povo brasileiro.
A programação especial de férias do Congresso Nacional já recebeu mais de 8.500 visitantes na primeira semana de atividades. A agenda gratuita, que segue até o dia 2 de agosto, reúne experiências interativas e atividades voltadas para toda a família.
O balanço parcial mostra o interesse do público em conhecer de perto o funcionamento do Poder Legislativo durante o período de recesso escolar. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
A programação especial de férias promovida pelo Congresso Nacional, que tem atraído turistas de diferentes estados brasileiros e até do exterior, busca aproximar os cidadãos do Parlamento. Além de conhecer os espaços do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, os visitantes podem acompanhar o espetáculo teatral Em Nome da Lei, 200 anos de Congresso, apresentado pelo projeto Visite em Cena, e assistir ao filme em realidade virtual, Eunice, a Primeira Senadora, que retrata a trajetória da primeira mulher a ocupar uma cadeira no Senado. Diogo Diniz, servidor da Coordenação de Visitação do Congresso Nacional, apresentou os números registrados até agora e o perfil do público que participou das atividades.
O destaque é o aumento da presença de crianças, que cresceu 16% em relação ao ano passado. Outra novidade também que chamou a atenção foi o Visite em Cena, que já reuniu mais de 1.300 pessoas. E o filme Eunice, a Primeira Senadora, também está fazendo sucesso. É um filme em realidade virtual, que já foi visto por mais de 400 pessoas.
A programação especial de férias é gratuita. Para participar, basta comparecer ao Congresso Nacional das 9 da manhã às 5 da tarde com um documento oficial com foto. A entrada é livre, sem necessidade de agendamento.
Com a edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares analisam proibição de ligações telefônicas feitas por robôs.
Comissões reafirmam hora-aula como medida das atividades do professor.
Debate analisa medidas para a inclusão de autistas no mercado de trabalho.
Boa noite. Parlamentares e debatedores sugerem práticas mais efetivas em empresas para a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. A repórter Sofia Peçanha acompanhou a discussão.
Durante a audiência na Comissão Especial sobre a Política Nacional para Pessoas com Autismo, parlamentares e especialistas defenderam que a inclusão de jovens e adultos autistas no mercado de trabalho depende tanto de políticas públicas quanto do engajamento das empresas na adoção de práticas mais inclusivas. A comissão debate projeto de lei que institui uma política nacional para pessoas com transtorno do espectro autista, produzir conhecimentos mais aprofundados, desenvolver estudos e pesquisas que levem a práticas terapêuticas e educacionais mais eficazes, estabelecer políticas públicas que resguardem os direitos da pessoa com autismo, são alguns dos objetivos do projeto que está sendo analisado pelos deputados. Durante a audiência, os participantes reforçaram que a inclusão profissional é possível desde que haja suporte adequado. A deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, defendeu o chamado emprego apoiado como ferramenta para ampliar oportunidades.
Muitas pessoas dizem o seguinte: não há condições de inserir as pessoas com TEA no mercado de trabalho. Eu digo que sim, através do emprego apoiado. É uma tecnologia social que a gente tem a inclusão dessa pessoa com apoios, com suporte, com pessoas que vão orientar, vão ver o perfil. Então, é possível sim, nós não podemos desistir, há uma necessidade de suporte, por isso o emprego apoiado ele é muito bem-vindo.
O projeto em análise prevê o estímulo à inserção de pessoas com autismo no mercado de trabalho. Por isso, segundo parlamentares, a escuta de especialistas e de entidades que atuam na área é fundamental para orientar a construção de diretrizes mais efetivas e alinhadas às necessidades reais das pessoas com transtorno do espectro autista. O debate foi solicitado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, com o objetivo de aprofundar a discussão sobre os desafios enfrentados por pessoas autistas na vida adulta, especialmente na busca por autonomia e emprego. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Direitos Humanos.
Pastor Diniz, do União de Roraima, apoia projeto que proíbe a divulgação de apostas, motéis e sites de acompanhantes em programas com classificação indicativa livre. Relator da matéria na Comissão de Comunicação, ele afirma que a medida protege crianças e adolescentes da exposição a conteúdos inadequados.
Pastor Diniz argumenta que a proposta tem respaldo na Constituição e ajuda a preservar o desenvolvimento físico, mental e emocional do público infanto-juvenil. Para o deputado, a restrição também reforça os valores éticos e sociais previstos para a programação de rádio e televisão.
Trabalho.
Debatedores criticam pejotização e alertam para a perda de direitos e queda na arrecadação. O repórter Murilo Souza acompanhou o encontro sobre o tema com deputados.
Debatedores criticaram em audiência pública na Câmara dos Deputados os efeitos da pejotização no mercado de trabalho. O termo se refere à contratação de trabalhadores como empresas, em atividades que antes exigiam carteira assinada. As críticas apontam perda de direitos trabalhistas e prejuízos à Previdência. A discussão ocorreu após decisão do ministro Gilmar Mendes, Supremo Tribunal Federal, que suspendeu processos sobre o reconhecimento de vínculo empregatício nesses casos. O tema terá repercussão geral e servirá de base para decisões em todo o país. Para parlamentares, o modelo amplia a exploração de trabalhadores. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que o trabalhador pejotizado não tem direitos como férias, 13º salário e FGTS.
Pejotizado não tem 13º, não tem férias, não tem adicionais, não tem tempo de suspensão de tempo de aviso prévio, né? Não tem recolhimento do fundo de garantia. Então, todos esses aspectos. Então, do ponto de vista desta flexibilização e a troca, que muitas vezes, em maior dos casos, é simplesmente uma contratação, continua empregado, só que agora é empreendedor.
Dados do Ministério Público do Trabalho indicam que entre 2022 e 2023, o país deixou de arrecadar cerca de 100 bilhões de reais com esse tipo de contratação. Especialistas também alertam para os impactos fiscais e divergências no judiciário. Enquanto a Justiça do Trabalho costuma reconhecer o vínculo trabalhista e manter os direitos dos empregados, o Supremo Tribunal Federal tem validado contratos como prestação de serviço por empresas. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. A mulher vítima de violência tem mais chances de sofrer depressão, estresse, hipertensão, alcoolismo e disfunção sexual. E ainda, a tentativa de suicídio é mais frequente entre mulheres que vivem em situação de risco. Se você é vítima dessas agressões, procure um centro de saúde mais próximo de sua casa. Profissionais como médicos e psicólogos podem ajudá-la a cuidar de sua saúde. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie Disque 180.
Meio Ambiente.
Projeto que proíbe a utilização de penas e plumas de origem animal avança na Câmara. A ideia é que os adereços usados nas fantasias tenham origem sintética, como informa a repórter Maria Neves.
O projeto que proíbe a comercialização de fantasias e adereços com penas de origem animal avançou o primeiro passo na Câmara, com a aprovação pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. De acordo com o relator, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, além de proteger o direito dos animais, a proposta vai estimular a indústria nacional. O relator sustenta ainda que as mudanças não pretendem inviabilizar festas populares, mas estabelecer limites e incentivar alternativas.
A substituição das penas e plumas de origem animal por sintéticas vai baratear muito o custo. Isso significa que a gente vai ter fantasias mais baratas, alegorias mais baratas, com a mesma beleza plástica que o carnaval, obviamente, exige. E, além disso, se a gente substitui, né, as penas e plumas de origem animal por plumas e penas sintéticas, nós vamos estimular a produção nacional.
Pelo texto aprovado, as penas poderão continuar sendo usadas quando não houver sofrimento animal. O reaproveitamento de plumas também continuará permitido até a entrada em vigor da futura lei. As regras para esses casos deverão constar no regulamento da norma. A proposta, de autoria do deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, também prevê multa de R$ 5.000 a R$ 1.000.000 para quem descumprir a nova regra. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro e, a cada nova infração, o valor da multa será dobrado novamente. O projeto ainda será analisado por 4 comissões da Câmara. Se aprovado, poderá seguir diretamente para o Senado, sem necessidade de passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, propõe a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar crimes contra animais. O deputado pretende apurar casos de crueldade contra animais em todo o país.
João Carlos Bacelar explica que a CPI deve identificar os responsáveis pelos crimes e investigar a atuação de grupos organizados. Segundo o deputado, a comissão também precisa avaliar a efetividade das políticas públicas e da fiscalização para coibir a violência contra animais.
Educação.
Comissões da Câmara finalizam votação do projeto que muda critérios de cálculo de tempo de professores em atividades com estudantes. Entenda as alterações na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que estipula a hora-aula como medida para cálculo do tempo de professores da educação básica, usado em atividades com estudantes. Segundo a proposta, a hora-aula seria usada como referência, mesmo que a aula tenha duração inferior a 60 minutos. Atualmente, a lei do piso salarial do Magistério Público da Educação Básica tem outro critério. Estabelece que os professores devem respeitar o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades com estudantes. Ou seja, o tempo restante é usado para preparar aulas, corrigir provas e outras atividades. O texto aprovado é um substitutivo da deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que sintetiza um projeto do deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. A relatora diz que a proposta tenta acabar com a interpretação de que os minutos que restam da hora-aula pedagógica possam ser considerados tempo de atividade extra-classe, algo que já foi rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2024. Contar esses minutos diminui o período para atividades extra-classe, como explica o autor da proposta, Tarcísio Mota.
Qual é a nossa novidade nesse projeto de lei? Que a gente percebeu que, infelizmente, alguns prefeitos e governadores resolveram dar uma de esperto e contar todos os minutinhos que estão na questão da carga horária do professor, e nos lugares em que a hora-aula é menor do que uma hora-relógio, ou seja, tem menos do que 60 minutos, eles resolveram dizer, então, esse esses 10 minutos que sobram, se a hora-aula for de 50 minutos, conta para o tempo de planejamento, o que é uma falsidade, fazendo com que, como aconteceu lá no município do Rio de Janeiro, os professores sejam obrigados a pegar mais turmas, tendo o mesmo tempo de planejamento, ou seja, é um descumprimento da lei, e sem ganhar mais um salário a mais, ou seja, mais trabalho, menos tempo de planejamento, ferindo o princípio da lei do piso salarial nacional.
Como exemplo de como ficaria com a aprovação da lei, o deputado afirma que quando um professor dá 3 aulas, os minutos dedicados à aula não interferem no fato de que existe necessidade de um planejamento. O projeto muda a lei do piso salarial dos professores e acrescenta um dispositivo no artigo que estabelece textualmente: para fins do cálculo da proporção mínima de 2/3 da jornada destinada às atividades de interação com educandos, a carga horária do docente será apurada com base em horas-aula, mesmo se a sua duração for inferior a 60 minutos. A proposta para virar lei precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A deputada Lídice da Mata também foi a relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, que também aprovou o texto.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Justiça.
Rodrigo Valadares, do PL de Sergipe, é autor de projeto que proíbe a concessão de indulto, graça, anistia e perdão judicial para condenados por crimes praticados contra crianças. A proposta também impede o reconhecimento do perdão do ofendido nesses casos.
O projeto de Rodrigo Valadares altera o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente para impedir que os agressores tenham as penas perdoadas. O autor argumenta que o sofrimento do acusado não pode anular a punição pela morte de um filho.
Consumidor.
Câmara analisa a proibição de ligações telefônicas feitas por robôs. A repórter Júlia Lopes nos traz as medidas propostas.
Em 2025, o Brasil registrou mais de 10 bilhões de ligações telefônicas feitas por robôs por mês, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Para reduzir o incômodo dessas chamadas à população, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe a realização de ligações automáticas em massa, conhecidas como robocalls. A proposta trata das chamadas feitas de forma repetitiva e sem a participação de um atendente humano, geralmente usadas para vender produtos, cobrar dívidas ou realizar pesquisas. Para o relator do projeto, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, embora a legislação já permita que o consumidor adote medidas como cadastrar o número em listas de bloqueio ou no serviço Não Perturbe, essas ferramentas ainda não são suficientes para impedir as ligações automatizadas.
De fato, mesmo com a existência de cadastros destinados a bloquear ligações de telemarketing, como Não Perturbe, e estas listas mantidas por PROCONs estaduais, os abusos continuam muito presentes na vida de todos nós. Isso porque, apesar de sua utilidade e crescente adesão popular, esses cadastros enfrentam limitações estruturais, tais como a iniciativa do próprio consumidor para inscrição.
Segundo o projeto, as empresas que desrespeitarem a regra estarão sujeitas a multas que variam de R$ 5.000 a R$ 50.000 por ligação ou mensagem indevida. Em casos de reincidência, poderão ter o serviço de telemarketing suspenso e até perder a autorização para atuar no setor de telecomunicações. O texto também obriga empresas e operadoras a adotarem tecnologias que garantem a identificação real de quem faz a chamada como forma de evitar fraudes. Apesar disso, a proposta prevê exceções para o uso de chamadas e mensagens automáticas. Elas serão permitidas em casos de utilidade pública, como avisos de órgãos públicos ou de empresas de serviços essenciais com informações urgentes, quando houver atendimento humano imediato, sem reprodução prévia de mensagens gravadas e em situações de obrigação legal. O projeto que proíbe ligações telefônicas automáticas feitas em massa será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Segurança Pública.
Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, propõe que a indenização paga a quem entrega armas de fogo tenha como parâmetro principal o preço médio de mercado, definido em regulamento. Ele também defende que a nota fiscal e o estado de conservação da arma sejam considerados no cálculo.
Relator da proposta na Comissão de Segurança Pública, Zuco substituiu a definição do valor em lei por diretrizes para que o Executivo regulamente os critérios de indenização. O objetivo, segundo ele, é evitar questionamentos sobre a constitucionalidade da medida.
Economia.
A Comissão Especial da Câmara está analisando a atualização do teto para a declaração de microempreendedor individual.
A repórter Noelle Nobre tem mais informações sobre o colegiado.
A Comissão Especial, que vai analisar o projeto que aumenta o limite de faturamento do MEI, o microempreendedor individual, já foi instalada na Câmara. A deputada Anne Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul, foi eleita presidente do colegiado e o deputado Jorge Goetting, do Republicanos de Santa Catarina, será o relator. O projeto já foi aprovado pelo Senado e eleva para R$ 130 mil reais a receita bruta anual permitida para enquadramento como MEI. Atualmente, o limite é de R$ 81 mil reais. A proposta também autoriza a contratação de até 2 empregados, o dobro do permitido hoje. Anne Ortiz destacou que o teto atual está defasado há cerca de 10 anos, o que empurra muitos empreendedores para a informalidade.
Nós estamos tratando de um assunto que não é só urgente para os micro e pequenos empreendedores, empreendedores individuais, para todos aqueles que empreendem no nosso país, geram emprego, renda e fazem a economia girar, que estão aí há uma década trabalhando dentro de uma faixa, dentro de um teto desatualizado.
O relator Jorge Goetting ressaltou a importância do setor e disse que o relatório buscará consenso com a área econômica do governo e com frentes produtivas.
Nós temos que impulsionar os negócios, dar condições do MEI crescer, como você falava antes, Anne, criar uma rampa para que o MEI daqui um pouco possa ser micro, para que o micro possa ser uma pequena empresa, para que a pequena empresa queira ir para o lucro presumido ou para o lucro real, para ela crescer.
Além de Anne Ortiz e Jorge Goetting, a comissão será dirigida pelos deputados Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, e Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, eleitos como vice-presidentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Agricultura.
Márcio Neiser, do Solidariedade do Maranhão, apresentou o projeto que cria o Sistema Nacional de Monitoramento da Pesca Artesanal. A proposta prevê adesão voluntária a um sistema de geolocalização e botão de emergência para embarcações de pequeno porte.
Segundo Márcio Neiser, o projeto autoriza o governo a conceder subsídio para aquisição e instalação dos equipamentos. Ele acredita que o novo sistema poderá contribuir para a segurança da atividade e para o planejamento de políticas públicas voltadas à pesca artesanal.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
O cartão de crédito está sem limite. Não deixe o seu sonho de viajar esperando. A Alvento Viagens, sua franqueada, vai voando há 12 anos em Porto Velho. Tem a solução perfeita. Agora você viaja pagando muito menos e parcela tudo no boleto bancário, sem consulta ao SPC ou Serasa. Porque na Alvento Viagens, todo mundo pode viajar. Ligue ou mande um WhatsApp 69 992412909 ou 3015 1500. Visite a gente na Avenida Campos Salles, 2190 no centro. Ao Vento Viagens, porque viajar é viver ao vento. Cuidar do sorriso é cuidar da sua saúde e autoestima. Na Cos Rede de Clínicas, você tem atendimento odontológico completo, com segurança, qualidade e confiança. Implante dental, clareamento, prótese, aparelho, limpeza, tratamento de canal e muito mais. Tudo em um só lugar. Agora também com sedação consciente com óxido nitroso, garantindo mais conforto durante os procedimentos. Atendimento especial para crianças, inclusive com necessidades especiais, com todo cuidado e acolhimento. Na Zona Norte, na Avenida Calama, ao lado do Centro de Ensino Mineiro, com dentistas que somam mais de 26 anos de experiência. Cos Rede de Clínicas, cuidando do seu sorriso em todas as fases da vida. Central de Atendimento, 69 992 63 58 58.
Momentos especiais merecem brilhar para sempre. Celebre o amor, a conquista e a beleza da vida com Benedita Joias. Trabalhamos com joias em ouro 18 quilates, prata, além de óculos e relógios de marcas renomadas como Ray-Ban, Gucci, Montblanc, Bulova e Victorinox. Também somos ótica, oferecendo óculos de sol e grau com as melhores lentes do mercado, garantindo estilo e qualidade para a sua visão. Somos a joalheria mais católica do estado, com uma linha completa de joias sacras, escapulários, terços, pingentes de Nossa Senhora e Santos. Estamos no segundo piso do Porto Velho Shopping, em frente à Praça de Alimentação, e entregamos para todo o estado. Benedita Joias, joias que marcam e contam histórias. Fone Whats 69 99 37 0266.
Chegou o mês do papai na BH Tintas. Que tal deixar seu lar mais aconchegante e colorido para o seu super pai? Borracha líquida Dakar 20 quilos, R$ 488,90 à vista. Tinta acrílica semibrilho Dakar 18 litros, R$ 454,50 à vista. Cimento queimado Dakar 5,8 quilos, R$ 117,50 à vista. Fundo preparador de paredes 18 litros, R$ 219,90 à vista. Promoção válida até 8 de agosto. Compre pelo nosso WhatsApp 69 99 91 84 10. BH Tintas, sua casa de vida nova.
Quer investir no seu futuro? Venha para a CESMAD em Porto Velho. São mais de 1.200 cursos nas modalidades presencial e EAD, entre cursos técnicos, profissionalizantes, graduação e pós-graduação. E o grande destaque é para os cursos de inglês e informática, do básico ao avançado, preparando você para as melhores oportunidades do mercado de trabalho. Visite-nos na Avenida Amazonas, 8.338, no IG Shopping. Informações pelo WhatsApp 69 99398 5490. CESMAD, educação que prepara o futuro.
ZYW 320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia. Caiari.
Boa noite, meu pai.
Boa noite, meu pai.
Vem te agradecer.
Neste momento encerra a nossa programação local. Mas continue conosco, a partir de agora, em cadeia com a Rede Aparecida de Rádio. Boa noite.
Meu Senhor, meu Pai, meu amigo, vim agradecer esse dia que tive com amor pra viver como irmão. Se eu não fui tão perfeito, Senhor, modifica o meu coração para estar sempre a teu serviço e do meu irmão. Boa noite, meu Pai.
Queremos te acolher neste momento tão especial de fé e de entrega. Chegou a hora de nos colocarmos sob o olhar amoroso de Maria, a Mãe Aparecida. Ofereçamos a ela nossa vida, nossas alegrias e dificuldades, as pessoas que amamos e também aquelas que mais precisam de oração. Com o coração cheio de confiança, vamos juntos fazer a nossa consagração.
104.3 Rádio Aparecida.
Nossa Senhora.
A rádio de Nossa Senhora.
Ó
Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida,
espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servimos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Amém.
Entregamos todas as nossas intenções ao coração materno de Maria, confiantes na sua intercessão. Que a paz de Cristo, alcançada por esta oração, permaneça em nossos lares e em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E chegamos ao final de mais um momento especial aqui com a Mãe Aparecida. Marcos, muito obrigado, meu amigo, pela sua presença mais uma vez.
Obrigado a vocês, Zé Antônio, Antônio José, Zé Antônio, tem o Antônio, não falta aqui, né? Quero agradecer também ao Silvano, ao Paulo César, ao Irineu, ao Paulo Brito, ao João Antônio, que rezaram com a gente também nesse momento mariano. Que Nossa Senhora passe à frente de cada um deles, da sua vida, Zé. Você é um grande obrigado. Amigo, te acompanho praticamente quase todo dia.
Obrigado.
Durante o dia, enquanto estou trabalhando, fico participando, rezo a missa, né, pelo caminhão, trabalhando, eu sinto escutando. Quero deixar um convite a todos os homens do Terço, daqui da Arquidiocese, a participar conosco, agora de 31 a 9 de agosto, a nossa novena ao Padroeiro Bom Jesus de Potim, onde estamos comemorando 50 anos jubilar. Do jubileu de 50 anos do Bom Jesus. Uhum. Até dia 4 agora estaremos rezando a missa, o terço, nossa, às 6:30 PM, lá na Matriz Bom Jesus, e teremos a presença do Padre Antônio Maria celebrando conosco lá. Então deixo o convite a todos os homens do terço que participe com a gente lá no dia 4 e participe de nossa festa em louvor a Bom Jesus aí de 50 anos jubilar. Deixa o convite a você também, se com puder certeza. Participar com a gente lá.
Com certeza, muito obrigado pelo convite. Aqui próximo de Aparecida, cidade de Potim, paróquia Bom Jesus, obrigado pelo convite. Com certeza, se Deus quiser, à noite.
À noite.
À noite, o Evandro Bruno vai estar de férias ainda. Vai estar de férias, mas assim que possível, eu vou lá sim para poder participar com vocês.
Assim que se tiver com ele também.
Com certeza.
O Evandro é um grande amigo, como o Eduardo
muito
também,
parceiro.
Né? A gente está sempre junto. Obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. A equipe toda aqui da Rádio Aparecida.
Amém.
Amém.
Obrigado, viu? Um grande abraço para você e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Meu xará ao contrário, Antônio José, um abraço, viu, meu querido?
Obrigado para você também, foi uma alegria estar aqui rezando com todos aí os ouvintes da rádio, né? Todas as famílias aí, é um prazer sempre estar aqui.
Sempre um prazer, é nosso de recebê-los aqui. Meu amigo Francisco de Assis.
Amém.
Obrigado, viu, meu querido? Deus abençoe o senhor.
Opa, a gente agradece sempre essas orações, porque a gente sempre precisa, né?
Com certeza, com certeza. Edson, muito obrigado, meu amigo.
Nada,
Deus abençoe
obrigado
o senhor.
Você, viu, José? Muito obrigado pelo convite, tá? Que Nossa Senhora ilumine a sua família, você, o seu trabalho, né? Aqui na rádio. E sempre estar, se puder, pode chamar que a gente está juntos aqui.
Com certeza, sempre juntos com a Mãe Aparecida aqui pela Rede Aparecida de Rádio. E aí a gente faz o seguinte, abrindo a imagem, Amanda, tem como colocar todo mundo na imagem?
todo mundo na imagem. Daí a gente faz o seguinte: os Antônios ficam pro lado de cá e quem não é Antônio fica do lado de lá. Mas fica legal assim, né? É, ué, o Antônio do lado de cá. Olha lá, Amanda abrindo a imagem, ó. O Antônio fica do lado de cá, né? Os três aqui, quem não é Antônio senta da mesa pra lá. Daí a gente separa bonitinho, separa certinho, né? Três contra dois, acho que nós ganhamos essa noite.
Gente. Antônio, eu quero deixar um abraço aqui pro seu Chiquinho, que a gente esteve na casa dele agora à noite lá. Ele sempre tá com nós aqui, você deve ter conhecido ele já. Ele sofreu um pequeno acidente no trabalho, quebrou a perna, então...
Oh, meu Deus.
Vai ficar um bom tempo sem poder vir aqui. E a gente esteve rezando na casa dele agora há pouco lá, e eu tenho certeza que ele está acompanhando nós lá, que ele falou que ia acompanhar. Seu Chiquinho, que Deus abençoe o senhor, estamos aqui rezando, logo, logo o senhor vai estar junto com a gente.
Com certeza, seu Chiquinho, um abraço pro senhor, viu? Boa recuperação, Deus abençoe. Chiquinho Antônio ou não?
Não é Chiquinho. Ah,
então estaria sentado pro lado de lá.
Ele é Francisco,
então. Francisco pro lado de lá, tá vendo, seu Francisco?
Ele é Silva, igual eu.
Aí, ó, tá vendo?
E é Chico. Tudo da gente.
O Chico também.
Chico também.
Ô, Chiquinho, um abraço pro senhor. Deus abençoe. E boa recuperação aí, tá? Sei que não serão dias fáceis.
Não é fácil.
Mas conte com a gente, conte com nossas orações também. Logo, logo o senhor tá 100% de volta. Tá bom? Um grande abraço pro senhor. Eu agradeço você também que participou com a gente, você que rezou o Santo Terço com a Mãe Aparecida. Eu sou o Zé Antônio, trabalho com a produção de Marcos Thiago, a coordenação da Paula Castro e a direção do Padre Vanderlei Souza, missionário redentorista. E a Amanda Castro na nossa central multimídia, central Master Web, levando as principais imagens do nosso Santo Terço até a sua casa. Agradeço a companhia, a gente continua até a meia-noite com a primeira parte do programa com a Mãe Aparecida. Sintonize 104.3 ou através das rádios parceiras e tem também o nosso aplicativo. Amanhã estaremos de volta com o nosso Santo Terço às 10 horas da noite. Beijo grande no coração, tchau, tchau.
Cento e quatro ponto três. Rádio Aparecida.
Nossa Senhora.
A rádio de Nossa Senhora. Você está ouvindo com a Mãe Aparecida pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Na sua visita à Casa da Mãe Aparecida, você e sua família merecem ficar em um lugar bonito e acolhedor. Casa de Hospedagem Seminário Santo Afonso, dos missionários redentoristas, localizada a poucos minutos do Santuário Nacional e da Basílica Histórica. Ampla área verde, restaurante, estacionamento e infraestrutura completa. Ligue ou envie um WhatsApp para 12-3105-2245 e conheça os pacotes especiais.
Você sabia que o Santuário Nacional se preocupa com a acessibilidade e o bem-estar de todos os visitantes? Destaque para os elevadores, rampas de acesso, vagas demarcadas no estacionamento, sanitários com entradas independentes, cadeiras de rodas para pessoas com mobilidade reduzida e bebedouro com alturas especiais. A Casa da Mãe acolhe e cuida de seus filhos, pois acolher bem também é evangelizar.
Rádio Aparecida.
Sintonize 104.3.
Erguendo os olhos para Maria, que os religiosos se sintam revigorados ao ver que a pequenez não é um problema, mas um recurso, pois Deus ama a pequenez e gosta de realizar grandes coisas.
Entre em contato com as irmãs do Instituto Jesus, Maria e José pelo site www.institutojmj.org.br ou pelo telefone 11-5696-0300.
Acompanhe pela Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio a novena e festa do Bom Jesus da Lapa, diretamente da Bahia. Todos os dias, às 19 horas, viva momentos de fé e oração, refletindo o tema deste ano. Bom Jesus, nascido da Virgem Maria, habita entre nós. E no dia 6 de agosto, às 7 da manhã, participe da missa solene de encerramento. Una-se a milhares de devotos nessa grande celebração da fé. Bom Jesus da Lapa, na Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
11:16, horário de Brasília, boa noite.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz. ZYW774. Emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio. Transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida. Tempo de fé e esperança com o Padre Reginaldo Carreira.
A vida que vale a pena não pode ser guardada. A vida que vale a pena precisa ser doada. Já ouvimos por aí: quem não vive para servir, não serve para viver. As escolhas e o tempo de vida vão nos trazendo aprendizados através dos erros e acertos. E se soubermos aprender, vamos repetir frases comuns e bem conhecidas, mas geralmente repetidas por quem já viveu um pouco mais. É, a vida é breve.